este ano na capital francesa, Paris. Do atletismo à natação, das artes marciais aos desportos aquáticos, muitas são as modalidades em competição. São 329 eventos no total, com a participação de cerca de 10.500 atletas de 184 países. Os atletas competiram por um total de 329 medalhas de ouro em 32 desportos. Angola leva 25 atletas, Cabo Verde leva 7, Moçambique leva igualmente 7 atletas, São Tomé e Príncipe será representado por 4 e Guiné-Bissau levará 2 atletas. Hoje falamos sobre como o continente africano pode capitalizar a sua influência através do desporto nos Jogos Olímpicos. África agora, na tua companhia. Muito boa tarde, bem-vindo ao África Agora da Voz da América, comigo Mayra de La Salette. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Hoje é sexta-feira, 5 de julho de 2024. Os Jogos Olímpicos de Paris começam a 26 de julho. Para falarmos sobre a importância do evento para o desporto no continente africano, temos o secretário-geral do Comitê Olímpico de Moçambique, Penalva César. Mas antes, vamos ver esta reportagem. 7 atletas vão representar Moçambique nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Quando faltava um mês para a prova, Jacira Ferreira viu confirmada a sua participação na prova e mostrou-se orgulhosa por ser a primeira judoca moçambicana a qualificar-se para uma Olimpíada. A pugilista Alcinda Panguana dos Santos e a velejadora Daisy Nhaquila vão participar pela segunda vez numa Olimpíada. Alfredo Júnior tem a reportagem.
Foi a 25 de julho que a judoca moçambicana Jacira Ferreira tomou conhecimento de que reunia os pontos necessários que lhe garantiam a presença nos Jogos Olímpicos Paris 2024, feito alcançado 12 anos depois de ter abraçado a modalidade.
Foram muitos anos de aprendizado, de superação, resiliência, e cá estamos nós para representar Moçambique em Paris e ser a primeira mulher judoca a representar Moçambique.
Para chegar a Paris 2024, Jacira Ferreira disse ter superado vários desafios e barreiras.
Os desafios foram enormes, desde o equipamento para a competição, a procura de patrocinadores para os campeonatos, tantos estágios, e também as escolhas que temos que fazer ao longo do percurso. Há pessoas que temos que deixar para trás para poder seguir aquilo que é o nosso sonho.
Com o sonho de chegar a uma Olimpíada concretizado, agora Jacira espera dar o melhor de si na prova dos menos de 52 kg a decorrer na Cidade de Luz.
Em Paris, o meu objetivo é dar o melhor de mim, mostrar todo este meu trabalho que estive a fazer e viver cada momento no tapete olímpico e trazer todo o aprendizado e conhecimento para os demais, e com este meu percurso, esta minha história, poder inspirar as outras gerações a batalharem também pelos seus sonhos e seus objetivos.
Para além de Jacira Ferreira, Moçambique vai estar presente nos Jogos Olímpicos Paris 2024, com 7 atletas, destacando-se Alcinda Panguana, dos Santos, que na Olimpíada Tóquio 2020 chegou ao 5º lugar. Quem também repete a sua presença na prova é a velejadora Daisy Nhaquila.
Ah, super gratificante para mim dizer que vamos lá para os Jogos Olímpicos para representar Moçambique da melhor forma possível e dar orgulho.
Completa a nota dos atletas moçambicanos que irão a Paris: Tiago Muxanga, do boxe, Steven Sabino, no atletismo, Matthew Lawrence e Denise Donatelli, ambos da natação. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Na reportagem que acabamos de assistir, vimos uma jovem que fala dos sacrifícios que teve que fazer para chegar aos Jogos Olímpicos. Penalva César é secretário-geral do Comitê Olímpico de Moçambique. Senhor Penalva, seja bem-vindo ao África Agora.
Muito obrigado. Saudações. É para mim gratificante e um prazer falar para a voz da América. E estamos aqui para alguns dedos de conversa.
Muito obrigada a nós por ter aceito o nosso convite e eu vou começar por perguntar, pegando nesta reportagem do nosso correspondente em Maputo, como se cultivam os talentos para o desporto de alta competição para se chegar a eventos como os Jogos Olímpicos?
É uma pergunta um pouco complicada, mas que para respondê-la de uma forma simples, é preciso perceber primeiro em que contexto se integra determinado país e, respectivamente, o seu Comitê Olímpico. Nós, por exemplo, em Moçambique, situamos-nos entre os comitês olímpicos mais pobres do movimento olímpico e, sendo dos mais pobres, nós, vivemos maioritariamente dependentes daquilo que é o suporte do Comitê Olímpico Internacional através dos seus programas de solidariedade olímpica, o que torna, de certa forma, a batalha para primeiro nós identificarmos os atletas de alta competição, aqueles que primeiro constituem esperanças nacionais e depois, com o seu resultado em competições internacionais, vão se tornando, aos poucos, paulatinamente, atletas de alto rendimento. Eu dizia que é muito complicado, é muito difícil financeiramente, administrativamente, em termos infraestruturais. Para um país da economia do nosso tamanho, é de facto complicado. Ao contrário de outros países com mais poderes, com mais poderio econômico, em que as coisas fluem naturalmente e a planificação até parece ser mais fácil, é possível até que a gente faça o mesmo tipo de planificação, mas para implementar essa planificação é preciso o implemento de muitos recursos financeiros, que torna a nossa vida, de facto, muito difícil.
E, Sr. Penalva, no entanto, nós temos outras modalidades, como o basquetebol e o futebol, que têm sido as modalidades que mais atenção e financiamento conquistam dos governos, não é? Então, eu sei que a primeira pergunta disse-me que era complicada, mas há, de facto, financiamento para o desporto, ou tem havido financiamento para o desporto, mas desportos, modalidades como o atletismo, como a natação, o judo, como é o caso da Jacida Ferreira, o boxe, esses desportos não têm tanto apoio como têm os desportos vá mais populares. Como é que se faz a mudança para que outras modalidades tenham mais apoio? E que modalidades, naturalmente, tem que haver priorização das coisas, não é? E que modalidades teriam mais potencial para representar Moçambique, por exemplo?
Bom, partindo dessa parte da sua pergunta, eu diria que as modalidades que deviam prestar, merecer melhor atenção são aquelas que, de facto, se qualificam ultimamente para os Jogos Olímpicos, nomeadamente a vela, o boxe, que nos últimos 4 ou 5 anos tem se revelado uma modalidade com muito espaço em termos internacionais e com muitas conquistas. Há o voleibol de praia, que infelizmente não se qualificou, direi, tombou na última competição, onde foi enfim, eliminada pela anfitriã Marrocos. Iria falar também de modalidades como o judo e depois das tradicionais natação e atletismo, que são tradicionais no movimento olímpico. Porque, como você dizia, o futebol, principalmente, depois o basquetebol, o futebol porque é o futebol, é a modalidade rainha, é a modalidade do povo, é o ópio do povo, como diriam os brasileiros. E E qualquer governo, a sua prioridade vira-se sempre para o futebol. Porque é o futebol? Porque o povo vai perguntar dos resultados do futebol, o povo vai ficar contente, vai ficar satisfeito se o futebol vencer. Depois,
Mas o
o
mesmo não seria
basquetebol.
para as. O mesmo, desculpe estar a interrompê-lo, mas o mesmo não se aplicaria quando o povo vê medalhas de ouro a chegar, medalhas de prata, medalhas de bronze. Não gera essa mesma energia, esse mesmo orgulho na bandeira?
Não direi que não gere energia. Gera energia. Algumas pessoas, não a maioria da população, algumas pessoas ligam, dão alguma importância a esse tipo de conquistas, das modalidades, principalmente as modalidades individuais, porque, como eu disse, o povo pensa que há futebol e depois há desporto. E o desporto, pronto, acontece e as pessoas não prestam muita atenção. Mas também, provavelmente aqui falta uma coisa que é a sensibilização, enfim, das pessoas, o engajamento de todos os intervenientes no desporto de alto rendimento, partindo das federações nacionais, passando pelo próprio Comitê Olímpico e pelo governo. E quando eu falo do governo, é na tentativa de chamar o governo para um melhor desempenho naquilo que é o seu apoio às modalidades. Você disse há pouco tempo que é preciso criar-se algumas prioridades. Aí, há alguns tempos, Moçambique tinha algumas modalidades consideradas prioritárias, mas os critérios usados na altura já não servem hoje em dia, e é preciso que a gente se sente de novo para readquirir os requisitos para que uma modalidade seja considerada prioritária. Mas não basta que a gente nomeie as modalidades prioritárias, é necessário que essas modalidades prioritárias tenham o apoio suficiente da parte de quem é responsável para que elas possam ombrear a nível internacional e poder trazer resultados. Porque está visto que, com os poucos recursos que o país tem, nós temos conseguido fazer algumas coisas. Os nossos atletas têm conseguido qualificar-se, têm conseguido ganhar campeonatos africanos, outros torneios internacionais, e isto demonstra que, havendo mais, não é só financiamento, mas também é preciso planificação. É necessário que as nossas federações, todo o movimento desportivo, enfim, todos os agentes desportivos, a partir dos dirigentes desportivos, dos treinadores, dos médicos, dos conselheiros, toda a gente que está à volta, que anda à volta do atleta, siga um mesmo plano estou a repetir, siga o mesmo plano de desenvolvimento para que nós possamos ter, enfim, um caminho mais facilitado para o trabalho do atleta, que se destina sempre a um sucesso. Então, é um conjunto de coisas que nós precisamos cultivar. Diria que provavelmente nós temos que sentar os agentes esportivos, os agentes importantes que intervêm naquilo que é o desporto, desde a sua massificação até atingirmos o nível de alto rendimento, para de facto definirmos essas prioridades e, a partir dessas prioridades, definirmos aquilo que são as obrigações, primeiro financeiras, dependendo naturalmente daquilo que é a planificação, para podermos ter, de facto, um sucesso a breve trecho, porque também é preciso percebermos que não é do pé para a mão, se me permitir a expressão, que nós construímos campeões. Os campeões constroem-se. Já se irá há pouco tempo, alguém dizia, acho que era o Alfredo Júnior, que é 12 anos depois dela começar a sua carreira que agora atinge o patamar dos Jogos Olímpicos.
Exato.
Portanto, veja que as pessoas... Os atletas, se não tiverem coragem, persistência, se não tiverem esta resiliência de que ela falava, podem desistir porque podem pensar que já não vão a tempo. Mas essa persistência, essa resiliência, essa entrega e a esperança é que faz com que as pessoas atinjam um patamar. Então, não será de um dia para o outro, há de levar uma planificação a médio, longo prazo, para que nós possamos colher, melhores frutos.
Muito bem. Antes de eu seguir para a próxima questão, eu queria aqui ler, pelo menos, ler uma pergunta de Manuel Lofuto e agradecer também a participação aqui de Pereira Vasco, Salomão David e Evaristo Rafael. Manuel Lofuto, dentro desta questão dos, das participações africanas e de quantos atletas os países africanos levam, ele diz o seguinte: um continente jovem, mas com ausência total ou percentagem fraca nos eventos de grande tamanho. Imagine Moçambique, que tem milhões de jovens, só vai apresentar 7 atletas. E depois ele questiona: será que os líderes africanos não sabem que o desporto, com as suas modalidades, pode reduzir a pobreza até 60%. E o Manuel Lofuto é de Angola e ele coloca essa questão. Não sei se quer comentar esta questão de o desporto poder trazer aos países, contribuir um bocado também para o desenvolvimento económico dos países.
Olha, o senhor Lofuto tem razão e eu comungo das suas ideias, mas é preciso nós percebermos que não é linear a interpretação daquilo que são as situações, não é linear, depende e varia de país para país, as realidades são de facto diferentes. Eu posso explicar de outra forma. Há países em que, por exemplo, a participação dos atletas para a sua qualificação para os Jogos Olímpicos, que é um período que dura um quadriênio, um período entre uma Olimpíada e outra, entre uns Jogos Olímpicos e outros, esse momento de 4 anos é financiado através dos respectivos orçamentos de Estado. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que Angola tem uma melhor ou mais planificada estrutura de financiamento da preparação, aplicação e participação dos atletas nos Jogos Olímpicos, mercê também daquilo que tem sido os resultados que Angola tem conquistado, nomeadamente na qualificação principalmente dos atletas. Eles são de longe um país africano de língua expressão portuguesa que vai apresentar um maior número de atletas. Isto reflete, enfim, ou é reflexo daquilo que é um investimento do próprio Estado. Nós, como Moçambique, temos períodos e é preciso recuarmos alguns tempos para trás, onde o financiamento era um bocadinho, enfim, expressivo, mas ultimamente, também dadas as circunstâncias e as contingências que o próprio país enfrenta, a nossa economia tem estado a sofrer alguns recuos, e isto leva a que o desporto fique ou torne-se o parente mais pobre. Mas isto também faz parte do nosso trabalho naquilo que são, que é a divulgação dos valores olímpicos. O Lutufo falava de que o desporto pode ajudar a resolver o problema de pobreza em cerca de 60%, e de facto isso corresponde à verdade. Não é fácil atingir essa redução. É necessário que, os agentes envolvidos possam executar o seu trabalho, e isso nós tentamos fazer através das ações que levamos a cabo ao longo do país, pelas escolas, pelas comunidades, para fazer perceber as pessoas que o desporto é de facto importante, não só para, enfim, ganharem medalhas, mas também porque ajuda na saúde, ajuda na estabilidade social, enfim, no bem-estar, digamos, das pessoas no seu dia-a-dia, no melhoramento do desempenho da escola, do trabalho, etc.
Exato.
E isso são ganhos que não há dinheiro que pague. E então, se nós estivermos em comunhão, digamos, estados, governo, movimento olímpico, movimento desportivo, e acordarmos que podemos sentar e tentar uma planificação um bocadinho mais regrada, um bocadinho mais criteriosa, eu julgo que a breve trecho dizia, e breve trecho, por favor entenda-me, não é de hoje para amanhã, é um período de tempo médio, de tempo longo, em que o paradigma vai mudar.
Muito bem. Sr. Penalva, a tradição tem sido que modalidades ocidentais são incorporadas nos Jogos Olímpicos. Todos os anos há novas modalidades em competição, não é, que são inseridas. Este ano, por exemplo, há o breakdancing. Podem os comitês africanos propor jogos aparentemente locais para a cena global?
Bom, isso é um... Primeiro é preciso que os países africanos entrem no processo de candidatura para acolherem os Jogos Africanos, para os Jogos Olímpicos. Existe neste momento um sentimento de que a África tem que começar a organizar eventos internacionais de grande envergadura, como são os Jogos Olímpicos ou como são os Jogos da Commonwealth. Eu tenho conhecimento que o Egito, por exemplo, está muito empenhado em candidatar-se para uma edição que provavelmente vai ser depois de Los Angeles, uma vez que os Jogos já estão atribuídos até Brisbane. Então, o Egito está empenhado muito.
Mas eu perguntava-lhe, e essa está-me a responder à pergunta que eu tinha a seguir, mas eu perguntava-lhe se, por exemplo, só modalidades, sabe? Não estou ainda a falar, vamos chegar lá. Mas não estou ainda a falar anfitrião, a minha pergunta... anfitrião, que tenho essa pergunta, de facto, mas como é que os comitês africanos podem fazer o lobby para que jogos tradicionais africanos façam também parte destas modalidades em competição?
Pois, isso combina as duas perguntas.
Exato.
Porque uma vez selecionado um país... Esse país tem muito a dizer em relação àquilo que é o programa desportivo dessa edição dos Jogos Olímpicos. Então, isso custa negociações com as federações internacionais, e as federações internacionais vão olhar para aquilo que são as modalidades que, por exemplo, já que estamos a falar da África, são praticadas em países africanos e que a África esteja interessada em que elas sejam incluídas no programa dos Jogos. Mas também há outro tipo de critério que vai limitar um pouco a inclusão destas modalidades especificamente africanas, que é o número de praticantes por continente, o número de praticantes por país e depois o número de países que praticam essa modalidade. O breakdance, por exemplo, já que falou do breakdance, é capaz de ser uma modalidade desportiva, que é dança e que é universal, toda a gente dançava. Houve um tempo que toda a gente dançava nas estradas, na década 80, 90, toda a gente dançava o break dance, havia concursos por tudo quanto era. Ora, podemos falar de modalidades africanas. Há uma modalidade na África Ocidental chamada Zungo, o nome não é Zungo, ou Zungo, se a memória não me falha, que é popular na África Ocidental, mas depois ela não se expressa, não tem expressão nas outras zonas africanas. Então, como eu dizia, é uma combinação de atividades, de eventos, que pode permitir que uma modalidade faça parte do programa olímpico. Hoje em dia, todas as modalidades querem fazer parte do programa olímpico. Está visto que não é possível que todas as modalidades façam parte do programa olímpico, porque senão depois os Jogos Olímpicos vão durar 6 meses. aquelas que são as modalidades, digamos, chamam-lhes ocidentais, eu diria as modalidades, se me permitir, tradicionais, do movimento desportivo mundial, são aquelas que já se estabeleceram, têm raízes profundas, e essas têm sempre intervenções mais fortes, para além, até incluindo intervenções de financiamento de programas. Então, o Comitê Olímpico Internacional sempre olha para aquilo que é a atividade da Federação Internacional e a sua intervenção nos países, e quantos membros têm, quantos praticantes. Todos esses fatores vão fazer com que essas modalidades possam ou não fazer parte do programa desportivo dos Jogos Olímpicos. Entendo, e sou apologista, que é preciso que a gente mude este paradigma. a gente inclua, começa a incluir, a pensar muito seriamente. Se de um lado nós estamos interessados aqui, países africanos, sejam acolhedores dos Jogos Olímpicos, também temos que
Anfitriões,
pensar
não é?
nessas modalidades que são tipicamente africanas, e porque tudo leva o seu tempo. O futebol levou o tempo que levou, o basquetebol levou o tempo que levou. Quer dizer, tirando aquelas modalidades que já vêm da Olímpia antiga, dos Jogos Olímpicos da antiga era, as modalidades foram conquistando o seu espaço. Então, é necessário que a gente também conquiste. Isso leva tempo, leva trabalho, leva organização, leva especialização, leva regulamentação. Os regulamentos têm que ser claros.
Como
Portanto,
se costuma
o ECU
dizer,
ajuda.
Roma e Pavia não se construíram num dia, não é?
Um só dia,
Muito
é
bem.
verdade, é verdade. Então,
Vamos
se
continuar
nós
então.
formos. Exato, tá.
Vamos agora a esta outra reportagem. Depois de participar dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, André Matias planeava guardar os remos. No entanto, a oportunidade de competir no Campeonato Africano de Remo garantiu a sua passagem para Paris. Nós conversamos com ele durante o treino matinal no Rio Potomac, aqui em Washington, D.C., e este é um excerto da entrevista.
Sou André Matias, tenho 35 anos, sou remador angolano, representei Angola nos Jogos Olímpicos do Rio 2016 e vou competir nas Olimpíadas de Paris 2024. Quando desfilarmos com a bandeira angolana, quando estivermos nos Jogos Olímpicos, eu espero que as pessoas vejam que estamos presentes, que somos um país que consegue produzir atletas de alto nível, que conseguem apurar, que merecem estar nos Jogos Olímpicos entre os melhores, e conhecerem dessa forma Angola, um país que tem remo, que tem uma tradição de esportes náuticos, e acho que também para os nossos compatriotas angolanos é muito importante, especialmente nestes últimos tempos que têm sido difíceis de ver, de serem inspirados pelos meus colegas. E pela nossa participação e saberem que temos mérito e potencial e temos algo em que nos podemos orgulhar. Não sei que sonhos é que são os próximos sonhos. Eu acho que a nível desportivo, para mim, a nível individual já não haverá mais competições de remo a nível internacional, mas talvez consiga ajudar outros angolanos a chegarem lá.
Era a conversa com o André Matias. Pode ver toda a entrevista em voaportugues.com. Senhor Secretário, Penalva César continua em linha connosco. Que expectativas o Comitê Olímpico Moçambicano tem para estes Jogos? E eu peço-lhe que nos diga em 1 minuto e meio.
Bom, as expectativas são grandes. Repare. E na sua introdução falou de quase 200 países que vão participar com os seus melhores atletas. É a congregação dos melhores atletas do mundo, mas nós pensamos e temos esperança que os nossos atletas vão fazer o seu máximo para dignificar o país e temos esperanças que possamos trazer algum resultado positivo e, quiçá, também depende um pouco daquilo que vão ser os draws. Boxe feminino dá-nos muitas indicações de nós podermos trazer um resultado dignificante. E queremos que os nossos atletas façam o seu melhor desempenho. É pena não termos conseguido qualificar mais atletas e levar mais atletas para Paris, mas tudo faremos para que nas próximas edições isso possa acontecer. Portanto, as nossas perspectivas são boas. Já é bom os atletas estarem presentes nos Jogos Olímpicos, é sonho para qualquer um atleta, mas nós queremos voltar às medalhas, uma vez que em toda a nossa história só temos duas
Muito bem.
e todas conquistadas por uma única atleta.
Muito bem. Senhor Penalva César, uma boa viagem até Paris, uma ótima prestação para a equipa de Moçambique e para todas as outras de língua oficial portuguesa. E este foi o África Agora. Nós agradecemos muito a sua participação. Continue connosco.
Muito obrigado, assim, e à Voz da Mãe.
Muito obrigada. Pode continuar connosco em voaportugues.com, seguir as nossas páginas de Facebook, Instagram, Twitter ou X e YouTube. Estamos em Voa Português. No WhatsApp, nós temos o canal de notícias. Envie mensagem para mais um 202-251-9466. O programa foi produzido por Omari Caseco. Eu sou a Mayra do Assalete. A equipa do África Agora despede-se. Até para a semana.
Aqui em Washington DC são 13 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos,